A Micheline de Ponta Grossa, no Paraná, nos escreveu. Ela disse: Gostaria de saber sobre o Festival de Vesak. Não sei se é assim que se escreve. O que é? A Grande Fraternidade Branca comenta sobre isso? Micheline, o Festival de Wesak, escrito Wesak, deriva seu nome a partir do mês do calendário lunar indiano em que ela ocorre. Wesak, ou Vesak, com V, é uma palavra em sinhalese, que é a língua utilizada no Sri Lanka, na Índia. Tem origem no sânscrito Vaisakha e corresponde ao mês abril-maio do nosso calendário ocidental e refere-se à festa do Ano Novo Budista, que comemora o nascimento, a iluminação e a Parinirvana, o nirvana final após a passagem de Buda, quando ele não precisou mais renascer. Para que não haja nenhuma confusão, eu quero comentar que alguns festejam o festival de Wesak na lua cheia de maio, mas ela já não está em touro. A Grande Fraternidade Branca tradicionalmente celebra o Wesak durante o sol em touro e a lua cheia em escorpião. Fazendo aí uma ponte alfa e ômega, nós sabemos que touro está nas 4 horas do ciclo cósmico e escorpião nas 10 horas do ciclo. E neste ano de 2010, isso já aconteceu em 28 de abril passado. Então, nós discordamos da festa de Wesak na lua cheia de maio, porque ela já não está mais em touro. O festival de Wesak é o momento em que Gautama Buda aparece sobre um vale no Himalaia para dar a sua bênção anual a seus devotos no Oriente e aos iniciados da Grande Fraternidade Branca em todo o mundo. Como a chama de Gautama engloba toda a Terra, porque ele é o Senhor do mundo, nós vamos falar sobre isso mais à frente, toda a vida recebe a sua bênção, incluindo os anjos, os elementais e as almas no caminho da cristandade individual, que estão aqui vivendo na Mãe Terra. Gautama Buda dirige-se aos seus discípulos em todo o mundo, contatando-os em diversos níveis de suas consciências em evolução e abençoando a toda a vida durante esse período em maio. Mesmo que vocês não tenham participado da festa de Wesak este ano, não se preocupe. Se vocês são chelas dedicados, saibam que Gautama Buda vem até vocês, trazendo a sua bênção. Mas é bom estar preparado para que no ano que vem vocês já estejam cientes desta data e dedicando-se a essa comunhão. Em memória à natureza compassiva do Buda, budistas consagram este dia para entoar orações e mantras, celebrar o dia com serviços devocionais e atos de bondade, seguir procissões e cerimônias sagradas, realizar atos de compaixão em honra ao Buda, levando alimentos e ajuda aos monges e liberando aves de cativeiros. Alguns dizem que o Buda é visto fisicamente por alguns adeptos e devotos enquanto ele ministra a sua inundação de bênçãos para a Terra. É também o momento para o sacrifício de elementos da natureza inferior do ser, para que a natureza superior de Deus possa descer ao templo do devoto, ou seja, um momento para encontrar a purificação espiritual, mental, emocional e física. Bom momento para fazer um jejum. Como o calendário lunar difere de uma região do mundo para outra, este festival pode ser realizado em datas diferentes, dependendo do lugar onde se realize, levando sempre em consideração o sol em touro e a lua cheia em escorpião. A fonte deste ensinamento que eu acabei de passar para vocês são informativos que estavam nas Pérolas de Sabedoria, volume 26, número 19 e 31, número 52, da Summit Lighthouse. Gautama Buda, amigos, é o Senhor do mundo. Ele alcançou a iluminação de Buda há 25 séculos, a senda por ele trilhada ao longo de inúmeras encarnações anteriores que culminaram em sua meditação de 49 dias sob a árvore Bo. Por isso, então, ele é chamado de Gautama, o Buda. Ele detém o cargo de Senhor do mundo, sustentando com seu corpo causal e a chama trina a centelha e a consciência divina para as evoluções da Terra, que estão aproximando-se da senda da cristicidade pessoal. Ele recebeu esse manto de Senhor do Mundo diretamente de Sanat Kumara, o Buda do passado, aquele que detinha este cargo. E ele passará este manto de Senhor do Mundo para o próximo Buda, o Buda do futuro, que é o Senhor Maitreya. A posição de Senhor do Mundo é a posição de presença eu sou da Terra, ou seja, total poder sobre a Terra e as suas evoluções. Então imagine, este é um momento muito especial, esse encontro que nós temos com o Senhor do Mundo neste festival de Uesak. Sua aura de amor, sabedoria, que envolve todo o planeta, provém de sua incomparável devoção à Mãe Divina. Gautama Buda é o hierarca de Shambhala, o retiro original de Sanat Kumara. Sanat Kumara passou para ele não só o manto, mas também o seu retiro. Atualmente no plano etéreo sobre o deserto de Gobi. Em 18 de abril de 1981, o amado Gautama estabeleceu sua Shambhala ocidental nas terras virgens norte-americanas, na fronteira norte do Parque Nacional de Yellowstone, no retiro interior do rancho do Royal Teton. A música, nota-chave para entrarmos na vibração do retiro de Shambhala, é a Sinfonia Pastoral número 6, movimento número 5 de Beethoven. Eu vou colocar agora para vocês. Thank you. Na Pérola de Sabedoria, volume 19, número 19, Peleur, em 1976, deu um ditado através da mensageira Elizabeth Clearprofit, um trecho que diz o seguinte, abre aspas, convido-os a estar lá em Shambhala, no festival de Wesak, com o Senhor do Mundo, enquanto ele espalha o dossel de sua consciência sobre a Índia, o lugar onde os ensinamentos do Buda foram trazidos para a manifestação. Toda a vida elemental alegra-se e curva-se diante do Senhor do Mundo, como seu Deus e como seu Salvador. Pode-se dizer que os elementais são budistas por natureza e cristãos em formação. Fecha aspas. Muito interessante, hein? Gautama Buda nos fala sobre o Festival de Wesak na Pérola de Sabedoria, volume 21, número 29, de julho de 78. Ele disse, através da mensageira Elizabeth Clearprofit, abre aspas, eu vim na chama da paz. Todos esta noite na terra, aqueles que estão em paz com a lei interior do ser, irão receber a minha paz. Todos os outros vão compreender que o anjo da paz irá ignorá-los e eles não saberão que o Senhor de todo o mundo falou. E que os Cristos cósmicos e os Budas apresentaram-se e que as crianças da luz seguirão livres, porque a palavra neles ganhou mais poder neste dia de hoje. Eu estou no ciclo de 24 horas de Wesak, falando aos vossos corações e às evoluções da Terra. Vão dormir e venham para o vale na Índia, onde as almas se reúnem para a festa permanente da chama da lei. Eu estou em vocês para sempre, o Buda, quando vocês são o Buda da chama. Fecha aspas. Maravilha. Nós podemos pedir para ser levados para esse encontro do Festival de Wesak na Índia. Deus abençoe vocês, que vocês encontrem a iluminação junto com Gautama Buda.
Olá, meus queridos amigos, amigos da luz de Deus que nunca falha. Saudações a todos na chama da vontade divina. Vamos iniciar com algumas invocações e encerrar com outra. Gostaria de lembrá-los que sempre que falamos eu sou, estamos dizendo Deus em mim é. E estamos liberando energia de poder que irá qualificar e fortalecer as palavras que pronunciarmos em seguida. Exemplo. Se eu digo, eu sou sábia, eu estou dizendo, Deus em mim é sábio. Eu estou, ao mesmo tempo, permitindo a sabedoria divina atuar através da minha consciência. Escolhi uma frase do livro de ouro de Saint-Germain para nos trazer ideias criativas e notáveis. Abre aspas. Eu sou a presença atuando através da minha mente e do meu corpo. Fecha aspas. A presença do Deus individualizado lá está em nosso ser. Entretanto, ela respeita nosso livre-arbítrio e não interfere em nossa vida sem ser chamada. Com esta frase, nós estamos permitindo e comandando a presença a atuar em nosso pensamento. Deus disse, comande-me. Ele quer que seus filhos aprendam a comandar sua energia. É para isso que nós estamos aqui na Terra. Para aprender a lidar com a energia divina, para aprender a lidar com amor com essa energia e com poder e com responsabilidade. Então, repitam comigo 3 vezes, concentrando a atenção na sua presença divina. E sabendo também que ela está ouvindo você. Eu sou a presença atuando através da minha mente e do meu corpo. Eu sou a presença atuando através da minha mente e do meu corpo. Eu sou a presença atuando através da minha mente e do meu corpo. Amém. Eu tenho certeza que vocês todos já estão pedindo intercessão divina no Golfo do México. Mas vamos orar juntos por esta causa agora. Em nome da nossa poderosa presença, eu sou, e pelo poder do Santo Cristo pessoal de todos os filhos de Deus, nós invocamos os sete amados Elohim, Hércules e Amazônia, Apolo e Lúmina, Eros e Amora, Astréia e Purisa, Ciclopéia e Virgínia, Paz e Aloa, Arturos e Vitória. Vinde todos com vossas legiões de elementais, as salamandras, gnomos, sílfides e ondinas. Vinde com vossas legiões de anjos. Vinde todos estancar imediatamente o vazamento de óleo no Golfo do México. Atuai através dos técnicos da British Petroleum para que a solução seja encontrada. Encontrada agora. Tende misericórdia da vida marítima, vegetal e animal que está sofrendo a consequência desse óleo negro no mar. Tende misericórdia da humanidade neste planeta já tão poluído. A chama violeta atue no Golfo do México para libertar-nos deste terrível desastre ecológico. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora o assunto é propaganda de cerveja. Nós temos que dar mais ênfase aos chamados contra a propaganda de cerveja em nosso país. Há alguns anos temos feito isso, pois este pedido está inserido nas 108 invocações da Chama Violeta. Temos visto muitas respostas em relação a outros pedidos, mas este permanece imutável. Porém, isto não nos desanima. Ao contrário, eleva a nossa indignação contra a maldade que afeta a juventude. Querem destruir nossas crianças, nossos jovens. Em cada 10 brasileiros, um tem problema de consumo abusivo de álcool. O Brasil é a única nação do mundo cujo futebol é patrocinado pela cerveja. Isto identifica a cerveja como paixão nacional, assim como o esporte favorito do povo. Além disso, as propagandas sugerem beleza, alegria, entusiasmo, reunião de muitos amigos. É uma propaganda enganosa? Porque o excesso da bebida causa exatamente o contrário. Isolamento, falta de energia, falta de autoestima, envelhecimento precoce, tristeza, mau humor, afastamento de amigos e muitas vezes, violência. Convido vocês a incluir diariamente este chamado em suas orações. Se estiver fazendo chama violeta, peça a Saint Germain. Se estiver orando a São Miguel, peça a ele. Basta uma simples frase direcionando a energia para esta finalidade, entre outros pedidos que você possa ter. Vamos fazer um pedido juntos agora. Em nome da nossa poderosa presença eu sou, e pelo poder do fogo sagrado que nos foi confiado, em nome de Sanat Kumara, nós, os Filhos da Luz no Brasil, invocamos os 5 Budas de Ani, o amado e poderoso Vitória, com suas legiões de anjos da Vitória, e exigimos a proibição da propaganda de cerveja no Brasil agora. Pelo poder da luz do amado Elmória, que assim seja feito. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A Aurora, do Rio de Janeiro, nos escreveu dizendo: Olá, Maria Lúcia e Paulo Simões. Muita paz e luz. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Que Deus os abençoe abundantemente. Apesar de já conhecer os efeitos maravilhosos da chama violeta em diversas situações em minha vida, ainda estou começando nesta senda de decretos. Então, hoje, eu tenho 3 perguntas. Primeiro, Minha dificuldade maior ao fazer os decretos é que tenho asma e, na maior parte do dia, não tenho fôlego para realizá-los em sequência, pois sobrevém um grande cansaço físico. Sabendo que devem ser realizados em voz audível, como ou quais que posso decretar com melhor proveito, tendo em vista que preciso fazer a menor quantidade que puder? Posso decretar diversas vezes ao longo do dia, isto é, ao invés de realizar toda uma sessão única de decretos, dividi-los em diversas vezes espalhadas ao longo do dia? E se puder fazer assim, posso realizar algum ritual para decretar ou posso simplesmente entrar em sintonia e decretar? Segunda pergunta. Talvez em virtude do que expliquei acima, eu costumo fazer alguns decretos quando estou, por exemplo, lavando louça ou roupa, ou ainda varrendo a casa. Vou decretando o que posso enquanto estou fazendo meus trabalhos domésticos. Esta é uma forma eficiente de decretar? Outro momento que decreto é na hora de dormir, junto com a minha oração da noite. É válido? Terceiro, já observei que os decretos são cantados. É isto mesmo? Se for, pode me explicar por que são cantados e não apenas declamados? E como faço para cantar os decretos de forma correta? Agradeço de todo o meu coração por toda a orientação que me fornecerem. Que a luz do Cristo ilumine suas vidas. Beijos carinhosos. Aurora.
Os mestres da yoga ensinam que devemos respeitar os nossos limites, ouvir o nosso corpo. Este corpo que nos serve de instrumento para que possamos desenvolver os poderes latentes da nossa alma no plano da matéria. Este corpo dá sinais constantemente e é preciso ouvir e obedecer a esses sinais. Quando as pessoas não ouvem, não obedecem, pagam às vezes muito caro. Você pode sim decretar ao longo do dia, todas as horas são boas para praticar espiritualidade, boas para decretar, para cantar cânticos sacros, para meditar, para fazer qualquer tipo de exercício espiritual. A energia do fogo sagrado, invocada pelo poder da palavra, dura 24 horas, isto é, a energia é chama, é perfeição, não é deste plano imperfeito. Portanto, para que ela permaneça aqui, é preciso ser reativada da mesma forma que cuidamos do fogo na lareira, para que não se apague. Tente fazer 20 minutos de chama azul ao dia. Isso é bom para a sua proteção e fortalecimento. Faça em duas ou três vezes, como puder. 20 minutos, 15, 10, o que você puder. Faça Ave Marias, pedindo a cura da causa, efeito, registro e memória da sua asma. Você pode entrar em sintonia com sua presença Eu Sou e exercer a palavra sagrada a qualquer momento. Entretanto, uma vez por dia, mesmo por pouco tempo, acenda a vela em seu altar e faça seus decretos. Você pode também, nesse momento, praticar a meditação após um período de invocações, curto que seja. A meditação também é necessária, é válida, é importante. Segunda pergunta. Os ensinamentos dos mestres ascensos não são uma religião onde o devoto vai à igreja aos domingos, cumpre suas obrigações e depois vai cuidar da sua vida durante a semana. Não, isso é diferente. É uma filosofia de vida onde devemos incorporar os ensinamentos, vivenciando-os em nossa vida cotidiana, na família, no trabalho, na vida social e até nos divertimentos. Decretando enquanto trabalha, você está tornando o teu trabalho sagrado. Pode acrescentar decretos às suas orações da noite. Não tem o menor problema. Terceira pergunta. Esta é a ciência da palavra falada, e recomendo a você estudar o livro com este mesmo título, da autoria de Mark e Elizabeth Clare Prophet. A ciência da palavra é uma forma de oração dinâmica e poderosa. O poder está no comando e no ritmo. Também na consciência de saber que você é um filho de Deus e você tem o direito de comandar a energia divina. É a revelação progressiva de Deus que envia aos seus filhos os ensinamentos que eles estão prontos para receber. É muito efetivo para estes tempos de tanta treva. Preparamos CDs com comandos de luz para que os estudantes possam aprender a forma dinâmica e ritmada de executar os decretos, os comandos de luz. Bem, Aurora, para a sua asma e para aqueles ouvintes que têm um problema de asma, eu vou dar um exercício que é para fortalecimento do pulmão, para expansão do pulmão, o exercício respiratório da medicina chinesa, que, sendo bom para o pulmão, é bom também para fortalecer a voz e para auxiliar o coração. Portanto, eu creio que é bom para todos. Prestem atenção. Enlace os seus dedos e coloque-os atrás da nuca. Agora feche os cotovelos e inspire profundamente. Enquanto isso, afaste os cotovelos para trás. Em seguida, solte todo o ar bruscamente, ao mesmo tempo que volta os cotovelos, permitindo que eles se unam à frente do seu rosto. Assim, olha. O primeiro cotovelo unindo, vou inspirar. Faça isso umas 20 vezes se puder, mas se estiver enfraquecida, respeite seu limite. Comece por 2, 3, 5 vezes e vá observando também se o exercício é bom para você.
A Micheline de Ponta Grossa nos escreveu dizendo: Queridos Paulo e Maria Lúcia, desde que comecei a fazer as orações, afirmações e decretos que aprendi aqui com vocês, sinto que estou mais sensível. Sinto arrepios quando estou conversando com pessoas em alguns lugares que vou e até mesmo quando estou sozinha. Não gosto mais de sair de casa e muito menos dormir em outros lugares, pois sinto a vibração pesada dos ambientes e fico indisposta com isso. Gostaria de saber o que deve estar acontecendo e o que devo fazer para me fortalecer em relação a isso. E que invocação e orações devo fazer? Sempre grata, amados, Vitória, na luz de Deus, eu sou Micheline.
O exercício da palavra sagrada apenas despertou em você a sensibilidade que estava adormecida em sua consciência. Este é um talento que você havia desenvolvido anteriormente. É muito bom ter percepção da qualidade de energia à nossa volta. Não é preciso deixar-se atingir pelas vibrações pesadas externas ao nosso ser. Aliás, isto já foi dito anteriormente em algum programa, mas eu vou repetir com outras palavras, porque é realmente um problema que atinge muita gente. Micheline, por que você se sente indisposta nessas ocasiões? Procure descobrir isso. Será que sente medo ou talvez receio? Medo é negação da fé. Medo, receio ou dúvida abre um canal para aquilo que tememos. Você é uma estudante devota. Faz seus comandos de proteção e chama Violeta diariamente. E deve confiar, porque esta energia está em sua consciência e atua no momento preciso. Nesses momentos, você pode murmurar ou até mesmo pensar: São Miguel, ajuda-me! E ele estará ao seu lado. Quando invocamos um arcanjo diariamente, ele se torna nosso amigo e não falha nos momentos de perigo ou dificuldade. Quando sentir o ambiente pesado, centre a atenção novamente em sua presença Eu Sou. Em seguida, comande a luz da sua presença para iluminar o local. É tão simples como ligar o interruptor da sua casa para iluminar a sala. Se o ambiente está pesado, é porque há treva e a luz dissolve as trevas. Em relação a pessoas, é um pouco diferente, porque elas têm livre-arbítrio. E se ela optou pela senda da esquerda, o melhor a fazer é afastar-se. Existe ainda outra possibilidade. A pessoa pode estar pesada, mas ser um filho da luz, precisando de ajuda para elevar-se. E os mestres a colocaram no seu caminho. Como saber se um indivíduo é das trevas ou da luz? Não há como saber isso, pois seria necessário possuir uma das dádivas do Espírito Santo, que é a dádiva do discernimento de espírito. A dádiva de saber quem é do bem e quem é do mal. Então, como fazer? Quando o estudante tem boa vontade em ajudar seus irmãos, o Espírito de Deus dá o sinal. A pessoa fala alguma coisa que nos permite entrar no ensinamento. Neste momento, é preciso cuidado, pois o demônio também coloca pessoas em nosso caminho, verdadeiros lobos com pele de ovelha, capazes de arrancar lágrimas de compaixão de um filho da luz caridoso. O que eles querem mesmo é sugar nossa energia. Para não haver engano, simplesmente peça a sua presença Eu Sou que abençoe a pessoa. E ela fará exatamente o que a grande lei permitir. Ela dará a porção exata da energia que a pessoa merece. E você continuará sentindo-se bem, porque você foi apenas um instrumento para a sua presença e ninguém roubou a sua energia. Nós não sabemos quem é da luz ou não, mas a nossa presença sabe. Caso necessite viajar, como você tem tido essa necessidade, e dormir em outros lugares, não deixe de fazê-lo devido a energias pesadas. Estude a aula sobre a espada de São Miguel em nossa página e a aula sobre Astreia no botão Ensinamentos. Leve o CD Astreia e Miguel e faça a purificação da casa, acompanhando o CD, conforme a orientação da aula de Astreia. Durma tranquila e deixe que os anjos cuidem da casa e das trevas. Você fez a sua parte de comandar a luz. O restante é com eles. Alimentação e nutrição espiritual. Algum de vocês poderia contestar, mas Maria Lúcia, há algum tempo você não fala em espiritualidade, só em alimentação. Eis a resposta extraída de uma frase do livro Nutrição Espiritual, do Dr. Gabriel Kanzler. Ele, por sua vez, fundamenta-se em sérias pesquisas científicas, além de possuir uma larga experiência como médico holista, médico pesquisador, bioquímico, nutricionista, psiquiatra, terapeuta, terapeuta familiar e homeopata. Ele diz, abre aspas, quando nos alimentamos de forma saudável e harmoniosa, nossa capacidade de comungar com o divino é ampliada. O efeito final da nutrição leva à saúde do corpo, à paz mental e à harmonia com o espírito. Uma experiência de total sintonia. Fecha aspas. Agora vejamos o que o grande místico do século XX, Ramana Maharshi, disse. Abre aspas. Preste atenção que a frase é curta, mas é de um profundo conhecimento e sabedoria. O fator mais importante da vida espiritual, além da meditação, é comer corretamente. Fecha aspas. Sabemos que os iogues dão grande atenção à dieta e ao jejum. Uma das 10 perfeições budistas é atingir indiferença pela comida. Assim fica bem claro que, falando em alimentação e nutrição, estamos sim tratando da nossa espiritualidade. Os nossos corpos físico, mental, emocional e etéreo se interpenetram. Precisamos cuidar da purificação, proteção e elevação, e também, certamente, da nutrição do nosso ser como um todo, uma unidade. Assim, aqueles espiritualistas que almejam sempre estar aperfeiçoando e melhorando a sua dieta, já se conscientizaram da necessidade e das vantagens que isto lhes acarreta. Após conscientizar-se, o segundo passo é tomar conhecimento mais profundo no assunto. A dieta que adotamos afeta nossos pensamentos e sentimentos, nossa tradição e costume, nosso hábito diário e o ritual da própria refeição. Eu reconheço que não é fácil mudar esses hábitos, mas pouco a pouco nós conseguimos. O conhecimento nos dá motivação e a força necessária para mudar hábitos que vêm de muitas gerações. Existe farta literatura sobre nutrição e nós precisamos peneirar, identificar o que é bom, o que é ruim, porque tem muito livro de nutrição e receitas de comida crua aí indicando açúcar. Então a gente precisa perceber o que é bom e o que é ruim em cada livro, em cada autor. Lamentavelmente, temos muito pouco material em português sobre crudivorismo, para não dizer quase nada. Vamos a umas regras básicas de boa alimentação. Eu não sou uma nutricionista para dar a vocês aqui uma dieta, por isso estou dando regras básicas de boa alimentação. Sabemos que tudo que entra ou sai da nossa boca cria karma positivo ou negativo. Então vamos ao que devemos evitar primeiro. Carne vermelha, frango de granja. Aqueles que comem frango, procurem encontrar galinha caipira, mesmo nas capitais, em casas vegetarianas, lojas vegetarianas, nós podemos encontrar. Em Curitiba, por exemplo, o restaurante Green Life, na rua Carlos de Carvalho, tem frango caipira, ovo caipira. Evitar o arroz branco, açúcar, sal, todo produto de farinha de trigo branca, produtos industrializados em geral, água gelada. A água deve ser na temperatura do corpo e líquido às refeições. Evitar também pimenta do reino, porque ela irrita o organismo. A água pode ser tomada de 30 minutos a uma hora antes ou depois das refeições. O que devemos adotar? Uma colher de pólen de abelha diariamente. O pólen de abelha, depois de aberto a caixa ou o vidro, deve ser guardado na geladeira. Uma colher de sopa, eu quero dizer. É excelente. Extremamente nutritivo e saudável. Duas qualidades diferentes de broto diariamente. Algum tipo de alga marinha diariamente. O nosso organismo amanhece desidratado. Os médicos nutricionistas recomendam tomar 1 litro de água em jejum. Eu levo 30 minutos ingerindo 4 copos de água. É incrível como podemos sentir a hidratação do organismo enquanto a água vai descendo. Eu percebo isso mais a partir do segundo copo de água. É excelente também para prisão de ventre. Substitua o arroz branco por arroz integral. Procure aumentar o consumo de frutas e vegetais crus. 6 refeições por semana devem ser de frutas, mas não se deve consumir mais que 40% de frutas na alimentação. Não misture frutas com vegetais. Abacate é a única fruta que pode ser servida com verduras, pois a digestão desta fruta é como a dos vegetais. Aliás, o abacate combina deliciosamente com salada de alface, temperada igual. Brevemente, nós daremos uma aula sobre combinação de alimentos. Os alimentos orgânicos devem ser adotados, mesmo por aqueles que não desejam grandes mudanças em sua dieta. Alguns dizem que esses produtos orgânicos são mais caros. Pense que eles são economia na farmácia. Não sature o estômago de alimento. Ele precisa ter espaço para revolver a comida e fazer uma boa digestão. E só mesmo uma boa digestão irá fazer com que o organismo possa assimilar bem os nutrientes. O organismo precisa tornar tudo que ingerimos em líquido. Imagine se você entupir o mais poderoso liquidificador, como ele irá funcionar? Mastigue bem para melhor aproveitamento das vitaminas, enzimas e minerais. Se as sementes não forem bem mastigadas, elas serão eliminadas inteirinhas. Aliás, todo tipo de sementes, grãos, nozes, amêndoas, é aconselhável que se coloque de molho 1 hora, 2 ou 3, porque assim ela libera mais o seu potencial. Quanto menos variedade você ingerir em cada refeição, melhor. Cada alimento tem um tempo diferente para ser digerido. E quanto menos variedade, a digestão será mais fácil e, consequentemente, haverá mais absorção das vitaminas. Quando você pensar, não sei se repito, é hora de parar. É bom sair da mesa com fome. Quanto menos você come, mais você vive. E quanto mais você vive, mais você come. Se você não está pronto para alimentação crua, ao menos adote um copo de suco de salsinha diariamente. Pode-se substituir o pão branco por broa integral ou inhame cozido. Cozinha-se o inhame em 30 minutos, sem casca, só na água e já está pronto para ser servido na sua refeição da manhã ou da noite. Banana da terra, quando a casca já está bem escura, está no ponto de cozinhar. É também só com água numa frigideira e o tempo é igual, de 30 minutos. Corte as 2 pontas da banana e cozinhe com casca. Batata doce cozida ou assada, estes são produtos que substituem plenamente o pão, extremamente gostosos, nutritivos e que a natureza nos dá prontinho. Não há que preparar receita ou mistura. Alimentar-se bem não é difícil, não é mais trabalhoso e não é mais caro. É uma questão de querer, e querer é poder. Recomendo a vocês que ainda não ouviram, ouvir a aula do Dr. Sidney Federman, que é muito esclarecedora sobre alimentação, e também a entrevista com o professor Pedro Denay. que vocês podem encontrar no botão Entrevistas em nossa página.